Bom, nós estamos então nesta folha nova, estamos no capítulo 5. Se tem alguém chegando, tem folhas aqui na frente, a folha nova. Então nós terminamos o capítulo 4 de Samuel, que fala a respeito da arca de Deus que foi levada para os filisteus. E nós vimos que Deus não tem obrigação de defender a arca, de defender o seu povo, quando o seu povo não está na posição certa. Então Deus não interveio como o povo pensou, assim, ó, se nós tivermos a arca, com certeza nós vamos ter a vitória. Não foi assim. E tudo isso fez parte, estava cumprindo o que Deus tinha falado com Eli, lá no capítulo 2, por meio daquele homem de Deus. Deus falou que Eli veria a aflição, o aperto, a situação difícil da casa de Deus, ele ia ver. Realmente ele não viu porque ele estava cego, mas ele estava presente, presenciou, soube da notícia da arca de Deus. Mas ele, com o coração ainda muito sensível a Deus, ele foi tremendamente afetado por essa notícia e morreu. Então, capítulo 4 termina mostrando como a arca foi levada para a terra dos filisteus. Deus não defendeu Israel, Deus deixou Israel ser derrotado. Deus deixou a arca ser levada para o cativeiro. Deus deixou os sacerdotes, que na verdade não estavam sendo fiéis a Deus, Deus deixou os sacerdotes serem mortos, né? Os dois filhos de Eli e depois o próprio Eli por causa da notícia. Nós já lemos uma vez essa passagem, mas eu vou ler outra vez antes de começar no capítulo 5. Vamos relembrar o que o salmista fala no Salmo 78. Salmo 78, ele fala a respeito desta ocasião. Vários salmos, às vezes os profetas, eles recontam a história do povo de Israel. E é bom a gente ver porque eles, às vezes eles contam com uma perspectiva que Deus deu pela inspiração do Senhor. Tem algumas pessoas que estão chegando, lembra que tem a folha nova de hoje aqui na frente. Salmo 78, versículo 58. Aqui, né, está falando, ele acabou de falar sobre como Deus expulsou as nações da terra de Israel, aqueles inimigos, né? E eles tomaram parte da terra e tal. Depois no 58 fala assim que o povo, eles provocaram-no a ira com seus altos, incitaram a zelos com suas imagens de escultura. Quando Deus ouviu isto, se indignou, rejeitou completamente a Israel. Aqui fala completamente, porque no momento parecia que Deus tinha abandonado de vez. Não é completamente, porque Deus vai tornar a visitar seu povo, mas rejeitou completamente Israel, abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda que estabelecera como a sua morada entre os homens. Bom, Deus abandonou o tabernáculo, não foi agora nos filisteus, né? Ele vai falar agora 61, enviou a arca de sua força ao exílio. Mas o que que é abandonou o tabernáculo? Quer dizer que a presença dele já não estava lá, porque tinha dois sacerdotes, os filhos de Eli, que estavam fazendo as piores coisas. Quer dizer, Deus fazia algum tempo que não estava no tabernáculo. Então esse é o problema, que muitas vezes por causa de todos os rituais, toda a cerimônia do culto a Deus estava continuando. E isso acontece hoje também. Nós podemos continuar com todas as formas exteriores de um culto a Deus e não ter a presença de Deus. Então naquele tempo também tinha os cultos a Deus, as pessoas iam oferecer sacrifício, mas Deus não estava presente. Deus não estava se manifestando no Santo dos Santos, Deus não estava falando, então Deus não estava presente, Deus abandonou o tabernáculo, isso aconteceu primeiro. Depois, na guerra, eles quiseram levar a arca, mas Deus já tinha abandonado. Então, aí que está a questão, né? Onde Deus está? Deus está defendendo o seu povo? Deus está confirmando? Deus está autenticando? Uma coisa que eu vejo não só uma preocupação minha, eu vejo em bastante gente assim, Deus está autenticando? Sabe quando você tem que ir no cartório e reconhecer a firma? Assim, essa assinatura é sua mesmo, né? Para um documento, para vender o carro, para qualquer coisa assim legal, você tem que reconhecer a firma ou o documento, né? Tem que autenticar a cópia, tem que mostrar, alguém tem que mostrar que aquilo é realmente o que parece ser. Então a igreja, que seria a casa de Deus, o lugar onde Deus mora, Deus tem que autenticar, Deus tem que confirmar. Se Deus não está confirmando, então tem alguma coisa errada, parece que Deus não está presente. Isso não é aquela coisa assim, Deus tem que me fazer sentir um arrepio todo dia quando eu oro. Não é esse extremo que eu estou falando. Porque há momentos em que Deus mostra a sua presença, e há momentos que Deus está conosco, mesmo quando a gente não sente. Eu não estou falando sobre isso. Tanto individualmente como a igreja, Deus nem sempre vai mostrar a sua presença da mesma forma. Mas Deus precisa autenticar. Deus precisa confirmar se é Ele que está por trás da obra, se Ele está confirmando, se a arca de Deus está no meio do povo dEle ou não. Então, antes da arca sair do tabernáculo, antes da arca ir lá para a terra dos filisteus, a presença de Deus já não estava em cima da arca. Aqui mostra claramente isso. Ele abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda que estabelecera como a sua morada. Deus estabeleceu um lugar como sua morada. Hoje, onde que é essa morada? Individualmente, em cada coração, mas como igreja, como a morada de Deus, é a igreja, não é? Mas se Deus não está presente, nós podemos ter uma igreja, entre aspas, um tabernáculo, mas Deus não está presente. Então isso é uma coisa muito séria, precisamos ficar atentos a isso. Agora 61 então, enviou a arca da sua força ao exílio, a arca da sua força, quer dizer, ali Deus mostrava a força dele, ali Deus mostrava que ele estava junto, ali os inimigos não tinham vez, ali Deus separava entre o santo e o profano, no meio do povo de Deus. Deus falava muito no Velho Testamento, vocês precisam se santificar, porque a minha arca, a minha presença está no meio de vocês. Se não tiver santidade, eu posso irromper, eu posso fazer alguma coisa, como aconteceu algumas vezes, né? Os dois filhos de Arão, o Coré, o grupo dele, enfim, houve várias vezes em que Deus manifestou o seu poder por causa de pecado no meio do povo de Deus. Então ele enviou a arca da sua força, a força está no poder e na presença de Deus. Nós podemos ter muitas estratégias, muitos métodos, podemos ser um povo forte, aparentemente, podemos ter recursos, podemos ter instrumentos, podemos ser capazes, podemos ter talentos, mas a força do reino de Deus está na arca, que é a presença de Deus, é Deus se manifestando. Podemos ter todas essas coisas, como Israel tinha, e sermos derrotados. A sua glória, a mão do inimigo, entregou seu povo à espada, encolerizou-se contra a sua herança. Se você tem alguma coisa para marcar esse salmo, nós vamos voltar para ele daqui a pouco, mas eu queria que vocês vissem até aqui como Deus permitiu. Isso é uma coisa muito séria a gente pensar. Ah, mas Deus jamais vai deixar que o seu povo fique envergonhado. Às vezes a gente até cita versículos, né? Que tem versículos que falam assim, Deus não abandona os justos, Deus está sempre junto, Deus vai defender. Às vezes nós citamos versículos, mas tem muitas passagens que mostram que se o povo de Deus não se coloca ao lado de Deus, Deus não promete que vai sempre defender. Então, essa é a lição que nós estamos vendo aqui da arca e para a terra dos filisteus. Eu sempre falo, eu até estava pensando hoje, é maravilhoso você, como eu, qualquer pessoa, assim, ou sozinho, ou num estudo que nós estamos aqui, talvez ter uma passagem que você nunca entendeu, e a palavra de Deus é aberta e você entende uma coisa que você nunca entendeu. Isso é maravilhoso. Mas tem uma outra coisa que a gente nunca deve esquecer, que a pregação ou o ensino da palavra de Deus não é só para Deus usar o instrumento de alguma maneira ali, às vezes até não é o pregador na frente que está falando, às vezes você está aqui sentado e de repente nem é o que alguém falou, mas você está olhando ali, parece que seus olhos se abrem, isso pode acontecer sozinho também, mas uma das coisas que Deus quer fazer no nosso estudo, nas nossas reuniões, nos nossos estudos, é aguçar a sua sede. Ou seja, você começa a entender que essa passagem, todas as passagens da palavra de Deus, estão cheias de verdades que ainda não foram abertas para nós. Eu não sei se você consegue captar isso que eu estou querendo falar. Quer dizer, você pode ver coisas novas do que nós estamos vendo aqui, mas eu queria que você fosse para casa pensando, gente, tem uma mina de ouro aqui dentro e tem muita coisa que não foi explicado, tem muitas perguntas, tem muitas coisas. Como que é esse negócio da arca ir para a terra dos filisteus? E uma pergunta que me ocorre, quem são os filisteus? Quem são os filisteus? Eu já fiz essa pergunta muitas vezes, a gente fala no geral, né? Todos os eus das nações, né? Os cananeus, os eveus, né? Todos são eus, né? É lógico que isso não tem nada a ver com o sentido original da palavra, mas em português deu certo, né? Que tudo terminou com eu. No sentido original da palavra, isso não tem nada a ver. Mas é uma aplicação boa, né? Que na Terra Prometida tem muita nação forte, né? Está dentro da Terra Prometida. Mas os filisteus, eles são um inimigo encardido. Entre todos que falam aí da Terra Prometida, esses filisteus, eles resistiram. Nós temos com Sansão, agora no tempo de Eli, eles vão continuar com Samuel, eles vão continuar com Saul, eles vão continuar ainda no tempo de Davi. Então, que povo, né? Deu várias vezes, fala a respeito de vitória, que eles foram derrotados e tal, mas daí a pouco eles estão ressurgindo de novo, né? Já viu aqueles filmes de terror que o mal não morre, né? Quando você pensa que morreu, daí a pouco ele surge de novo em outra forma, assim. Então, tem essa característica, assim, de que esse povo, esse inimigo de Deus, ele é resistente, ele não é mais forte do que Deus, mas ele é resistente. Então às vezes a gente fica pensando, mas quem são os filisteus? Então eu não acho que eu tenho a resposta, eu tenho essa pergunta, né? Às vezes eu fico pensando, olha, né, como um povo que está dentro da Terra Prometida, dentro ali onde o povo de Deus devia estar, é alguma coisa que não é um inimigo assim muito distante, né? Nós podemos ter Babilônia e Assíria, povos assim de fora, Egito, né? De fora da Terra Prometida, mas aqui nós temos um inimigo de dentro da Terra Prometida. Então pode ser nossa carne que está bem próxima a nós, né? É um inimigo muito forte. Um outro inimigo que está sempre assombrando o povo de Deus por toda a história, é o formalismo, o institucionalismo, que é o sistema, que é aquilo que nós mesmos, né, que às vezes até é um resultado daquilo que Deus está ensinando, mas nós criamos rituais, nós criamos formas religiosas e nós confiamos naquilo. Enfim, tem várias possibilidades. Então, é uma das coisas que Deus pode revelar para mais para nós. Então, mas nós temos aqui uma situação, nós temos explorado o que é a arca, o nome de Jesus, o poder do nome de Jesus, a presença de Deus, a aliança com Deus, tem vários aspectos aqui, né? Nunca fique assim só com uma fórmula, assim, tipo, é a presença de Deus. O próprio nome de Jesus pode ser uma fórmula. Ah, é o nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esse nome, como nós cantamos, tem grande poder, mas não quando é usado como fórmula, mas quando realmente tem conteúdo. Então nós precisamos entender cada vez mais. Às vezes passa um tempo e a gente volta para aquele assunto, pensando, Deus, abre meus olhos de novo para que eu possa ver, não com a cabeça, não com a mente natural, mas espiritualmente. Então, nós vamos começar esse estudo aqui do capítulo 5 e 6. 4 foi a captura da arca, 5 e 6 é o cativeiro da arca, tá? Então, no capítulo 4, os filisteus capturaram a arca, mas agora nós vamos ver o que acontece com a arca no território dos filisteus. E aqui, a grande diferença, assim, a grande verdade que salta para nós logo no início é o seguinte: a arca como símbolo apenas, mas sim a substância da presença de Deus, Deus não se sentiu obrigado a defender. Ok? Todo mundo entendeu isso, né? Deus não é obrigado a defender o seu povo quando seu povo não está na posição certa. Então não adianta você falar assim, não, mas Deus colocou o seu nome sobre nós, Deus é a igreja, Deus não vai abandonar a igreja. Deus não vai abandonar a igreja, Deus tem um propósito, Ele vai continuar, mas Ele pode tirar do nosso meio, como Ele já fez em muitos lugares, em muitas épocas na história. Deus tira a presença dEle de um povo e coloca em outro povo, porque Deus não é obrigado a continuar com o povo que não busca a sua presença. Então nós não podemos ter uma segurança falsa. O que é segurança falsa? É esse negócio de achar assim, ó, nós somos o povo de Deus, somos separados, Deus não vai nos abandonar. Olha os judeus, Deus abandonou os judeus? Não, num certo sentido não, porque até hoje o plano dele continua. Mas não pareceu muitas vezes na história que Deus tinha esquecido de vez aonde Deus estava no holocausto? E isso aí foi só o mais famoso, porque houve matanças na Rússia no século XVIII, no século XIX, houve matanças assim de vilas inteiras, onda após onda, não uma vez só. Isso aí pouca gente conhece a história, né? Um livro muito esclarecedor, acho que existem vários, né? Mas um livro muito esclarecedor é aquele livro Êxodo, né? Que ele vai contando, e depois ele pega uma linhagem, volta lá atrás, ele conta sobre a Alemanha, sobre a Polônia, sobre a Rússia. É um livro assim, que prende atenção, é um livro de ficção, mas é um livro que tem muita história, e você aprende muita coisa sobre a história dos judeus. Então não parecia que Deus tinha abandonado os judeus? Parecia, mas Deus não abandonou. Só que Deus não defendeu os judeus porque eles não estavam do lado dele. Eles não estavam. Então Deus não tem obrigação de intervir e de defender contra Hitler e contra outras pessoas que fizeram essas atrocidades. E a mesma coisa acontece com a igreja. Já houve várias derrotas. Se nós formos pensar na glória e na honra de Deus, nós temos derrotas diariamente. É só você prestar atenção nas notícias, quantas igrejas estão enveredando por caminhos totalmente fora do plano de Deus, o nome de Deus envergonhado, porque acontecem as piores coisas e o mundo lá fora fala assim, olha o que está acontecendo na igreja. Por isso que nós não podemos falar assim, eles, nós temos que falar nós, não é verdade? Nós temos que falar nós. Então, essa é a situação. Deus não é obrigado a defender a igreja, o seu povo, a arca como símbolo exterior. Mas nós temos os capítulos 5 e 6 que nos mostram que Deus sabe muito bem se defender. Ele não defendeu Israel, Ele deixou Israel ser derrotado, Ele deixou os filisteus por um breve momento. Os filisteus estavam cheios. Imagine só, vamos nos colocar agora por um rápido instante, vamos pensar como os filisteus estavam nesse momento. Eu vou ler só os primeiros dois versículos do capítulo 5. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, levaram-na de Ebenezer a Asdod. Ebenezer foi ali perto de onde foi a batalha, né? Até um parênteses aqui, o autor, que possivelmente foi Samuel, né, desse livro de Samuel, o autor está falando Ebenezer. Ele também falou no capítulo 4, né, versículo 1, né, que eles se acamparam junto a Ebenezer. Mas esse lugar Ebenezer, nessa ocasião, não chama Ebenezer. Que esse local vai receber o nome Ebenezer, até aqui Deus nos ajudou, no capítulo 7. Então esse lugar aqui ainda não chama Ebenezer, mas para identificar os que estavam lendo aqui, que conheciam aquele local ali que é Ebenezer, ele está identificando, mas esse nome foi dado depois, tá? Mas enfim, lá em Ebenezer foi o lugar onde a arca foi capturada pelos filisteus. Então eles levaram a arca de Ebenezer a Asdod. Agora aqui a gente fica pensando, gente, um israelita, bom, vocês, né, a história vai ter várias coisas aqui, né? Não vou me antecipar, mas a arca era tão sagrada que nem um israelita comum não podia olhar, eu não falei pegar não podia olhar para a arca. Pode voltar lá para Números, lá quando eles tinham que desmontar o tabernáculo, antes que os levitas já eram separados para isso, mas antes que os levitas pudessem pegar a arca, os sacerdotes, eles tinham que chegar com aquelas cortinas, com aqueles tecidos, e cobrir a arca. Eles tinham que cobrir para que nem um levita, muito menos um israelita comum, não podia ver a arca, não podia pôr a mão na arca. Depois dessa história, lá na frente, não tem aquela outra história que Davi trouxe a arca de volta e tal, e um homem lá na melhor das intenções foi colocar a mão na arca para não sacudir, para não cair, e caiu morto, né? E aqui os filisteus estão levando a arca, que negócio é esse? Não é uma contradição, não é uma coisa, mas Deus, Ele sabe o que está fazendo, não é maravilhoso isso também? Deus sabe o que está fazendo, Deus está lá, né? A Bíblia tem um salmo lá que fala assim, que Deus está rindo, né? Salmo 2, né? Quando fala assim que os reis se levantam e zombam assim, e Deus lá do céu, Ele está rindo, porque Ele sabe o que vem. Então, minha gente, não vamos nos apavorar quando nós vemos injustiça, quando nós vemos as piores coisas acontecendo, nós não temos prazer no juízo das pessoas, mas nós sabemos que Deus sabe muito bem o que está fazendo, amém? Ele sabe, os filisteus pegaram a arca, nós devemos ser tristes, ficar tristes como Eli, como a nora dele, devemos ficar tristes, é um momento de grande tristeza para o povo de Deus, é um momento de grande tristeza, devemos ficar tristes, mas ao mesmo tempo, meus irmãos, Eli e a sua nora tinham coração pela causa de Deus, mas eles não tinham uma visão, eles não tinham um entendimento daquilo que Deus iria fazer, Deus estava preparando alguma coisa. Então devemos ficar tristes porque a glória se foi de Israel, devemos, e já antes da história, deixa eu falar outra coisa, o objetivo de Deus, por mais que essa história seja uma coisa que vá trazer glória para Deus, traz glória, porque Deus é maravilhoso, Ele deixa o povo ser envergonhado, mas Ele sabe muito bem defender o seu nome, mas não é o objetivo de Deus ganhar a vitória dessa forma. Vamos entender isso antes de entrar nessa história. Não é essa a escolha de Deus. Se fosse assim, Deus não precisava das pessoas. Se Deus vai ganhar a vitória contra os filisteus, contra o Deus falso Dagon, se Deus vai ganhar tudo sozinho, então Ele não precisa de nós. Graças a Deus que Ele tem um plano que nos inclui, amém? Graças a Deus, eu anseio por um momento em que Deus possa revelar a sua glória de forma bem clara como está aqui, eu anseio, irmãos, eu leio essa história aqui e falo assim, meu Deus, isso não está acontecendo nos nossos dias, os filisteus não estão entendendo quem é Deus, Dagon não está caindo diante da arca, eu fico incomodado com essa história, mas o objetivo de Deus não é fazer dessa forma, O objetivo de Deus é fazer a arca no seu lugarzinho, no tabernáculo, no seu povo. Deus quer manifestar a sua glória na terra através do seu povo. Amém? Ainda bem, não é? Porque isso é uma oportunidade para nós. Mas Deus vai fazer, né? Tem aquele versículo lá, acho que em Isaías, que fala que Deus procurou um intercessor, Deus procurou alguém para preencher, para entrar na brecha, para estar no lugar diante de Deus, e ele olhou e não achou ninguém. Então o que, que Deus fez? Ficou triste, ficou desanimado, ficou assim, ah meu Deus, falando, ah meu Deus, né? Ah, o que eu vou fazer? O meu povo não faz? Não, Deus não fica assim. A Bíblia fala assim, então não tem ninguém, o meu próprio braço vai ganhar a vitória para mim. Mas essa não é o final da história. Amém? Isso não é o final da história. Deus tem um outro objetivo, Ele quer realmente, e Ele prometeu, e Ele vai conseguir. Se você me perguntar, olha para a história, se você falar assim, olha para o povo de Deus hoje, olha para a situação, tem jeito? Eu vou falar, não tem. Olha que precedente que nós temos na história. Olha o povo de Israel no Velho Testamento, e nós não somos diferentes. Olha para a história da igreja, que, como meu irmão falou uma vez, se tiver jeito da igreja ter feito uma história pior do que Israel no Velho Testamento, fez. Se você estudar a história da igreja, é pior do que Israel no Velho Testamento. Parece que não tem jeito, mas parece que a igreja conseguiu piorar um pouquinho mais, né? Então, se eu for olhar para essas coisas, eu vou falar, não tem jeito. Deus vai ter que fazer. Deus, está aqui Deus, 1 Samuel 5 e 6, pode se preparar Deus, que o Senhor vai ter que fazer isso aqui, que o teu povo, né? Não, mas Deus prometeu, Ele vai fazer. Então, filisteus tomaram a arca de Deus, levaram de Ebenezer Asdod. Asdod era uma das cinco cidades dos filisteus. Então eles levaram de Ebenezer em Israel a Asdod, que uma das cinco cidades. Hoje, essa mesma, olha como a história é interessante, que essa mesma região dos filisteus, hoje é a faixa de Gaza, que ainda é um lugar espinhoso para o povo de Deus, para o povo de Israel, lá naquele lugar. Então, essas cidades aqui, né, tem outros nomes, né, a maioria, mas estão lá, esses lugares estão lá, e é a faixa de Gaza, o lugar dos filisteus. Asdod, então os, versículo 2, os filisteus carregaram a arca de Deus e a introduziram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. O que você entende disso aqui? Eles tinham o Deus deles. Lembra o que eles falaram quando eles ouviram aqueles gritos de júbilo? Nossa, aquele Deus que nós conhecemos as histórias, aquele Deus que feriu os egípcios, quantas pragas, aquele Deus entrou no meio do arraial dos israelitas e a coisa vai ser mais dura para nós. Então eles tiveram aquele medo, mas falaram assim, vamos lutar com força. Aí eles voltaram todos cheios. Aquele Deus que feriu, agora, veja bem, agora já não é uma questão de Israel, agora eles estão mexendo com o próprio Deus, não é verdade? Porque eles acharam que eles tinham ganho uma vitória não só sobre Israel, mas sobre o Deus de Israel. E eles levaram a arca e colocaram na casa do Deus deles, Dagom. O que seria isso? Isso seria um troféu. Todo mundo que fosse na casa de Dagom ia ver talvez vários outros troféus de outras batalhas, de outras vitórias que eles tiveram. Eles iam ver várias, né? Assim como o esportista tem, né, uma estante cheia de troféus, assim, eles iam ver, olha, isso aqui foi essa batalha, isso aqui foi essa e tal. A intenção deles é que era dali para frente, a arca do Deus de Israel iria ser um troféu na casa do Deus deles. E esse Deus, essa arca então ia ser uma prova de que o Deus deles era mais forte e que eles eram mais fortes. Eles tinham ganho uma tremenda batalha. Então isso é como a famosa história, né, do Titanic, né, que nem Deus pode afundar esse navio. Foi um momento, né, em que houve vários desafios, né? Eu estou lembrando de um outro que talvez não seja tão comentado, mas quando os soviéticos mandaram, acho que o primeiro homem a entrar em órbita, ele voltou, ele falou de lá, não, nem sei exatamente como foi a circunstância da história, falou assim: nós fomos lá no espaço e não achamos Deus. Foi um desafio, né? Nós subimos lá no céu e no céu não tem Deus. E o que aconteceu com todo aquele império comunista, com todo aquele sistema comunista? Tudo ruiu. Onde está Deus? Deus pode não estar lá no meio dos planetas, mas ele está observando a história e ele sabe muito bem intervir. Então Deus, ele espera. Os filisteus pegaram a arca, colocaram na casa do Deus, como eu falei sobre o pecado. Por que que Deus não castiga o pecado? Na hora que a pessoa já faz, ele já, né, a pessoa já leva assim um juízo tremendo. Por que Deus não manda um raio do céu, né? Todas as vezes que tem um corrupto lá no governo, roubando dinheiro que devia ser para os pobres e as pessoas, né? Por que que Deus não faz a pessoa adoecer e alguma coisa assim sobrenatural acontecer? Não, Deus tem outras maneiras de agir, né? Levou anos, isso aí foi nos anos 60, né, nos anos 60 ou final de 50, não sei exatamente o ano, que eles mandaram o primeiro tripulante, né, para o espaço. E quando que o comunismo caiu, né? Várias décadas depois. Então Deus tem uma maneira de agir, ele tem paciência, mas ele tá no seu plano. Então aqui eu fico pensando, gente, os filisteus pegaram a arca, Deus podia ter castigado os filisteus na hora. Não, Deus tem um plano muito mais eficaz. Se Deus castiga o primeiro filisteu que pega na arca, ele não teria mostrado para toda a nação dos filisteus quem ele é. Mas nessa história, Deus vai fazer uma obra completa. Deus vai levar, né, os israelitas foram derrotados, mas Deus sozinho com a arca, ele vai colocar os filisteus de joelhos diante do nome dele. Então Deus sabe o que está fazendo. Então os filisteus carregaram a arca de Deus e introduziram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. Então, agora eu quero que vocês observem, aqui na sua folha, a gente tem assim: Deus defende seu próprio nome entre os filisteus, primeiro sobre o Deus Dagom, e depois sobre os príncipes e o povo filisteu. Então, primeira coisa que ele vai fazer, ele vai mostrar quem que é Deus, que Dagom não é Deus coisa nenhuma, né? Só que ele vai fazer, eu fico observando essas coisas, eu não posso dizer, né, a gente vai conhecendo algumas coisas sobre Deus, né, a gente não pode dizer que nós conhecemos todos os caminhos de Deus, longe disso. Mas eu fico observando essa maneira de Deus agir. Como eu falei assim, ele não castigou quem carregou a arca. Na hora que eles vêm e colocam a arca, aqui logicamente não conta muitos detalhes. Você não acha que eles devem ter feito alguma festa? Não sei como é que era o culto deles, Dagom. Eles devem ter feito alguma coisa. Eles devem ter dançado, eles devem ter feito algum regozijo ali, e Deus não está fazendo nada. E na calada da noite, quando ninguém está olhando, né, lembre que Deus tem um senso de humor. Deus está muito sério, Deus está trabalhando, mas eu não posso evitar de ver isso com Deus tendo um senso de humor. Que ninguém está olhando, ninguém está sabendo o que é, e Dagom, né, o que a história, o que as pesquisas nos falam, é que Dagom era... A estátua de Dagom era assim, a figura de um homem, braços, cabeça, tronco de homem, e da cintura para baixo era um peixe. Então, como que ele estava com essa cauda de peixe, como é que eles fixavam esse Deus em pé, não sei, mas ele tinha que ser preso, né, porque como Deus até em Isaías, ele fala assim, ah, os ídolos, vocês têm que pegar um prego e fixar o Deus no lugar, senão ele cai, fala em Isaías, né, então Deus assim, fala assim, ah, que as pessoas que adoram ídolos, lá fala em Isaías, as pessoas que adoram ídolos são tolos, que nem o próprio ídolo, são estúpidos, são pessoas sem entendimento, que quem pode adorar um Deus que você tem que ficar amparando e colocando no lugar, como é que é esse negócio, né? Mas eles tinham, lá Dagon está preso no lugar, não, com certeza ele não estava solto, com certeza não era assim um ventinho que ia derrubar Dagon, tá certo? E na calada da noite, Dagon, pum, cai no chão. Aí, versículo 3, levantando-se porém de madrugada, talvez eles iam fazer algum culto, levantando de madrugada, foram lá na casa do Deus deles, não sei o que eles iam fazer. Levantando de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, lá estava Dagon, caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Agora, por que que Deus não fez isso assim, com um raio na frente deles, para que eles pudessem? Não, Deus quer que eles, assim como Ele quer que nós, Ele quer testar o nosso coração, Ele quer saber até que ponto que nós vamos entender. Provérbios fala tanto sobre sabedoria, sobre um coração que entende, porque meus irmãos, nós podemos ver, nós podemos presenciar tantas coisas, até sobrenaturais, e ainda não entender. Então lá está Dagon caído, porque Deus fala assim, nós vamos agora, filisteus, nós vamos passar por um período de 7 meses de treinamento, né? Foram 7 meses que a arca ficou lá na terra dos filisteus, agora nós vamos ter um pequeno curso, e eu vou mostrar, já que o meu povo não mostra quem eu sou, nós vamos mostrar um pouquinho sobre quem é esse Deus. E quem foi que vocês mexeram? Vocês pegaram essa arca? E o que que vocês pegaram? Nós vamos fazer um treinamento. Então, Dagon está lá caído. É sempre uma oportunidade. Você vê o mesmo padrão de Deus. Deus, ele vai fazendo suavemente primeiro. Ele vai aumentando a dose. Ele vai aumentando a dose. Então, quando Deus começa a tratar na sua vida... Né? Quando eu falo isso, eu sempre lembro daquela figura que um pregador falou assim, de um cachorrinho, né? Quando você vai disciplinar o cachorrinho, está fazendo uma coisa errada, você pega um jornal, né? E o cachorrinho que já sabe o que vai acontecer, ele já vira de costas, põe as perninhas para cima, como quem diz, tudo bem, o que, que você quer? Né? Daí o dono fica com o coração mole e não bate, né? Então ele falava que a gente tinha que fazer assim para Deus. Deus começou a tratar, a gente já vira, assim, ó Deus, o que, que o senhor quer? Mas a gente não, a gente endurece e Deus tem que aumentar a dose. Primeira vez é jornal, depois é outra coisa, né, tal, para a gente poder entender. Então, primeira coisa que acontece aqui com Dagon é que ele simplesmente cai. Era uma oportunidade. Opa, alguma coisa aconteceu aqui, né? Essa arca mudou o ambiente espiritual aqui dentro. Tem alguma coisa diferente. Não, mas o homem tem uma capacidade. E nós temos um exemplo disso agora de recente. 11 de setembro, todo mundo ficou assustado. Mas dentro de pouco tempo, eles falam muito sobre as estatísticas lá nos Estados Unidos, mas é no mundo inteiro, porque Deus não estava falando só lá. Deus está falando no mundo inteiro sobre o que, que Ele está querendo fazer, a época em que nós estamos vivendo, mas eles dão as estatísticas de lá, que logo depois de 11 de setembro de 2001, as igrejas encheram de pessoas. Mas não sei quanto tempo, se foi um ano, não lembro agora o período de tempo, mas sei que as estatísticas já mostram que está até pior do que antes de 11 de setembro. Até pior. Bom, isso reflete não só sobre as pessoas que se esqueceram rápido de Deus, mas como outra pessoa comentou, acho que com muita propriedade, isso mostra que as pessoas que correram para a igreja para descobrir o que Deus estava falando, não ouviram o que Deus estava falando. não encontraram, né? Então tem dos dois aspectos, tem as pessoas que talvez só na hora ficaram assim, meio assustados, mas depois também logo esqueceram de Deus, muita gente é assim, mas as próprias igrejas também não souberam, não tinham uma palavra para dar para as pessoas. Então é muito rápido, nós acostumamos, nós, né, a gente estava comentando, mas ela falou outro dia assim, olha esses ataques na Turquia, não sei aonde, daqui a pouco nós estamos acostumando com isso, daqui a pouco, todo dia assim, toda semana tem um ou dois ataques aí, morre 20, morre 30, morre 40, né, e o que, né, que isso significa para nós? É costume. Em Israel, você ouve falar que teve um ataque suicida em Israel, parece que você nem assusta muito, esse aí, né, subiu o número de mortos para, né, entendeu? Como nós podemos rapidamente nós acostumamos. O povo filisteu, então eu quero, isso aí, nós não vamos ter tempo de fazer toda essa passagem hoje, mas vocês vão notando aqui, como Deus, ele vai aumentando a dose, mas também ele quer mostrar, não de uma forma assim, né, Deus podia liquidar a questão em 2 segundos, mas ele quer mostrando para as pessoas entenderem que é Deus. Essa história inteira vai acontecer tanta coisa, no final, depois de Deus julgar 3 cidades dos filisteus, um monte, não só o Deus deles, mas eles pegaram tumores, Deus mandou pragas, né, camundongos, ratinhos ali para a lavoura deles, destruiu a lavoura. Depois de tudo isso que aconteceu, eles falam assim, bom, agora vamos mandar a arca de volta, estou indo lá na frente só para vocês verem assim, aonde essa história vai chegar. Eles falam assim, vamos mandar a arca de volta, agora vamos fazer um teste. Quantos acham que eles precisavam de mais teste? Vamos fazer um teste, para ver se tudo isso aconteceu meio por acaso, ou se foi Deus. É isso que eles falaram. Mas nós vamos pegar 2 vacas que criaram, tem bezerrinho pequeno, nunca pegaram, nunca foram colocados para puxar um carro. Nós vamos pôr 2 vacas e vamos soltar. Se as 2 vacas largarem os bezerros e forem lá para Israel, é Deus que agiu. Né? Então, mas antes disso vai acontecer muitas coisas, mas é até esse ponto que chega. Será que né, esses ataques, essas coisas que estão acontecendo, né, tem coisas naturais, tem incêndios, tem enchentes, tem terremotos, isso aí sempre teve, sempre foi assim, não é isso? A gente sempre está acostumando, sempre está achando, não, isso aí pode estar acontecendo por acaso, nós somos iguaizinhos os filisteus. Então, primeira vez, Dagom caiu. Tomaram a Dagom, final do versículo 3, tomaram a Dagom e tornaram Apolo no seu lugar. Coitadinho, né? Ele precisa ser acudido, precisa ser colocado no lugar, né? Acho que eles fixaram assim, mais forte, né? Coitadinho, né? Deve ter, nossa, que coisa e tal, vamos colocar as coisas no lugar. Versículo 4, mas levantando-se de madrugada, no dia seguinte, Dagom estava caído, sempre quando não tem ninguém, né? Sempre quando não tem ninguém, ninguém está vendo, ninguém escutou nada, ninguém sabe de nada. Sabe o que isso significa? Isso significa que Deus está querendo fazer alguma coisa, Ele quer mostrar o poder dEle, Ele quer mostrar quem Ele é de uma forma invisível. Hoje não é mais, eu queria que fosse. Eu queria que fosse, né? Eu queria, né? A gente, os evangélicos, a igreja sempre está falando assim, Deus podia mostrar claramente, né, quem é Deus. Houve ocasiões, né? Houve ocasiões, Deus pode fazer isso, né? Aquele evangelista está vivo ainda, né? Está idoso, T.L. Osborne, ele teve, me parece que mais de uma vez, quando ele estava uma vez na Indonésia, não sei se outra vez no Paquistão, países muçulmanos, ele estava pregando e os muçulmanos estavam enfurecidos, vocês vêm aqui para falar de outra religião, vocês não têm direito de fazer isso, falando contra ele lançava um desafio. Ele pegava uma pessoa surda e muda e falava assim: olha, se Maomé tem poder, vocês oram por ele que ele vai falar. Agora, se esse Jesus que eu estou falando tem poder, Jesus vai fazer ele falar. Na Indonésia, eu estive junto com um homem que estava presente numa daquelas campanhas. Ele viu 10 mil muçulmanos olhando para um surdo e mudo sendo curado na frente de todos os muçulmanos. Não é tremendo isso? Isso é Deus mostrando quem é Deus. Amém? Isso é Deus mostrando quem é Deus. Deus pode fazer isso de formas espetaculares, de formas visíveis. Mas não é só assim que Deus quer. Deus quer que Dagon caia diante da arca de Deus quando ninguém está olhando. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que Deus quer fazer através da presença dele na nossa vida tão forte que sem propaganda, sem alarde, os demônios têm que se calar, os sistemas do pecado, tudo mais, tem que se prostrar diante de Deus, amém? Isso, eu creio que isso está falando desse tipo de situação, né, também. Então, o fato de que foi à noite e ninguém estava vendo, é que Deus quer fazer as coisas de uma forma que seja muito clara, que é o poder de Deus, não é nenhuma coisa exterior nossa. Então, levantando-se de madrugada no dia seguinte, Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Agora, Deus aumentou a dose ou não aumentou a dose? Né? Não só caiu, o que aconteceu? Nossa, Dagon ficou mutilado, né? Dagon ficou irreconhecível. Ele ficou assim, coitado, assim, o que que eles vão fazer com esse Dagon agora, né? Aliás, assim, a Bíblia não fala, eu queria saber o que eles fizeram com ele, né? Será que eles tiveram que fazê-lo todo de novo, eles remendaram, o que eles fizeram com Dagon? Mas foi tão, não, a cabeça de Dagon, ambas as suas mãos estavam cortadas sobre o limiar, somente o tronco, somente esse caldão de peixe estava lá, né? Não tinha mais nada. Sobre o limiar, somente o tronco ficara Dagon, pelo que nem os sacerdotes de Dagon, nem nenhum dos que entram na casa de Dagon, pisam o limiar de Dagon Asdod até o dia de hoje. Então assim, o que quer dizer? Acho que eles tinham que pular, né? Porque como ele caiu assim no limiar, na entrada assim, então aquele local ficou assim, tão assim sagrado, posso dizer sagrado, sei lá, aconteceu uma coisa tão tremenda ali, que eles falam assim, olha, né, como o nosso Deus caiu ali, acho que deve ter algum poder que Deus deixou nesse local, não dá nem para pisar, né? Então ficou marcado aquele lugar. Olha como Deus é poderoso, como Deus pode deixar a marca dele de uma forma tremenda ali, né? Então eles não pisavam sobre aquele local até o dia de hoje. Versículo 6, agora Deus vai continuar aumentando a pressão, não parou por aqui. Então Deus julgou o Deus Dagon, pronto. Então todos os filisteus, Deus mostrou que ele é mais poderoso do que Dagon, já mostrou isso. Agora ele vai partir para mostrar quem ele é diante dos filisteus. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou e os feriu com tumores. Então outra vez, estava acontecendo ali, mas eles não tinham como fazer uma ligação direta com a arca. De repente assim, a pessoa está com tumor, outro está com tumor, mas não tinha isso antes, não tinha essa epidemia, não tinha todo mundo ficando com tumor, mas vocês entendem? Como é que nós podemos provar? Como é que nós podemos provar que é Deus? Então os filisteus, eles vão passar pelo curso de treinamento de Deus, né? eles não vão desanimar muito fácil não, eles são duros. Então os assolou, os feriu com tumores a Asdod e ao seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel. Eu gosto disso, né? Era a arca de Deus, mas era a arca do Deus de Israel. Israel tinha sido derrotado, mas era a arca de Deus. Mas que Deus? Olha, gente, a gente não, talvez não entenda o impacto. Todos os outros povos Cada um tinha seu Deus, ou mais de um. Mas todos os deuses eram representados por ídolos. Mas o Deus de Israel não tinha nenhuma forma, não tinha uma semelhança. Para eles era uma coisa estranha, que povo diferente. Se o povo não tem, assim, quem que é o Deus deles? Tem uma caixinha de madeira, coberta de ouro, uma caixinha, era pequenininha. E esse aqui é a arca do Deus de Israel. Mas que Deus, que Deus, né? Ele não era conhecido por sua forma, mas as coisas aconteciam. Então eles falaram assim: não fique conosco a arca do Deus de Israel, porque a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Eles entenderam. Eles entenderam, mas o resto dos filisteus, né, eles não tinham sido atingidos. Então o que, que eles fizeram? Enviaram mensageiros, versículo 8, congregaram-se todos os príncipes dos filisteus e perguntaram: que faremos? Olha que pergunta, né? Que faremos da arca do Deus de Israel? Que nós vamos fazer com isso? Nossa grande vitória se tornou na maior derrota para nós, não foi? A arca de Deus, que é uma bênção para aqueles que temem a Deus, é uma maldição para quem não teme. Que nós vamos fazer com essa arca? Eles ainda não estão dispostos à humilhação. Olha como o homem, ele faz tudo para não ser humilhado. Presta atenção nisso. Era para eles terem desistido. Quantas vezes é para nós nos entregarmos para Deus, assim: ó, Deus, o Senhor ganhou, o Senhor é poderoso, o Senhor pode fazer com a minha vida como o Senhor quiser, o Senhor quer tirar pecado, o Senhor quer tirar costumes, o Senhor quer tirar ídolos da minha vida, tira, por favor, Deus, tira. Mas não, nós nos resistimos, nós nos apegamos às coisas. Eu vou fazer um negócio que vai me envergonhar? Eu vou mandar a arca de Deus de volta para Israel, como quem está dizendo: ó, nós perdemos, vocês ficam com a arca porque a gente perdeu. Não, os filisteus não quiseram fazer isso. Fizeram aí, eram cinco cidades, e parece que eles, tudo que eles resolviam, eles tinham que resolver entre os cinco, né? Então eles enviaram mensageiros, congregaram-se todos os príncipes dos filisteus e perguntaram: que faremos da arca do Deus de Israel? Eu não sei se o príncipe de Gate estava lá, né? Talvez ele faltou da reunião, eles resolveram mandar para ele, né? Porque eu não sei quem teria se candidatado, mas alguém deu essa ideia: seja levado para Gate. Vamos mandar para Gate. Quem sabe, lembra que eu falei? A gente sempre tem uma explicação. É, quem sabe, né, foi por causa de Asdod, sei lá, porque o templo do Deus está ali, sei lá, vamos mandar para uma outra cidade. Quem sabe é uma coincidência. Quem sabe, assim, tem uma explicação natural para isso. Então vamos mandar para Gate. Então vamos mandar para Gate. Levaram para lá a arca do Deus de Israel. E vai enfatizando isso. Vamos levar para lá a arca do Deus de Israel. Desde que a levaram para lá, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com grande terror. Feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande. Não tinha exceção, era pobre, rico, todo mundo. Não tinha diferença. E nasceram-lhes tumores. Agora eles nem fizeram conferência, falaram assim: ó, nem vamos chamar ninguém, manda essa arca embora, né? Batata quente, manda para outra pessoa, né? Então enviaram a arca de Deus a Ecrom, terceira cidade. Chegando lá a arca de Deus, os de Ecrom exclamaram: transportaram para nós a arca do Deus de Israel para matar a nós e ao nosso povo. Agora já não estão enganados mais, eles já sabem que o negócio já vai ferver para o lado deles, né? Então enviaram mensageiros, congregaram todos os príncipes dos filisteus, né? E pode saber que naquele tempo não tinha telefone, as coisas demoravam, né? Ó, esse processo todo levou 7 meses. 7 meses. Enviaram mensageiros, congregaram todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai daqui a arca do Deus de Israel e volte. Vamos nos humilhar. Pode mandar de volta para Israel. Ninguém mais quer aqui. enviai daqui a arca do Deus de Israel, volte ela para o seu lugar, para que não nos mate, nem o nosso povo, pois havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara sobre ela. Então a terceira cidade, né, deu tempo também, né, de ter muita aflição ali também. Os homens que não morriam eram feridos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. É uma descrição, né, dramática, só que esse clamor que subiu até o céu não foi, infelizmente, não foi um clamor de arrependimento, né? Eles não estavam aceitando, eles só queriam se livrar da arca de Deus. Bom, nós vamos parar aqui, mas vamos buscar. Eu quero que você vá para casa com perguntas no seu coração. A história é interessante, a história tem muitos detalhes, mas tem muita coisa que Deus pode revelar ainda. Então vamos orar, orem comigo, vamos orar para que Deus mostre. Eu confesso, tem muita coisa aqui que eu acho maravilhoso, acho que Deus é tremendo, mas assim, uma coisa que sempre me preocupa é como, o que isso significa? De que forma hoje a arca pode estar nas mãos dos filisteus? De que forma nós podemos, né, tem coisas que vão acontecer no capítulo 6 também, né? De que forma essas coisas podem acontecer na nossa vida e nós não estamos entendendo? A arca de Deus, uma coisa séria. Deus julga os filisteus, mas no capítulo 6 nós vamos ver que Deus julga também o povo de Israel, quando a arca volta para eles, porque eles também não sabiam como lidar com a arca. Eu tenho grande anseio para que a arca de Deus volte a estar muito claramente no meio do povo de Deus. Eu não creio que isso esteja acontecendo hoje como deve acontecer. É difícil talvez fazer um paralelo perfeito, mas eu creio que, né, como eu falei na última aula, o nome de Jesus, que é um dos significados da arca, né, o nome de Jesus não tem o poder que deveria ter, porque muitas pessoas estão usando o nome de Jesus sem conteúdo, e Deus não está autenticando a assinatura, Deus não está reconhecendo a firma, Deus não está confirmando que Ele está no nosso meio. Em muitos casos, existem casos que Deus está agindo? Existem, né? Não é que Deus não está fazendo nada, mas com certeza nós não estamos vendo a arca indo adiante do povo de Deus como Deus quer. Então eu tenho um grande desejo para que Deus faça isso, para que Deus nos mostre como tratar com a arca, como respeitar. Há um grande significado, vou adiantar só esse ponto para vocês irem pensando, né, mas há um grande significado da arca, quando a arca voltou para Israel, depois, nessa história, o povo daquela cidade, eles não trataram a arca com reverência, eles olharam para a arca e Deus matou muitos. E tem um sentido em que o povo de Deus hoje não tem encarado as coisas de Deus com a devida seriedade, né? Nós temos muita leviandade, muita superficialidade, né? Nós encaramos as coisas de Deus como coisas comuns muitas vezes, né? Ah, Deus está no nosso meio, ah, porque Satanás tem que fugir, e às vezes a gente não encara as coisas com a devida reverência como deveria ser. Então vamos orar para que Deus revele mais para nós, mais para o seu povo, que Deus faça uma grande obra nos nossos dias, amém? Pai amado, nesta manhã nós te louvamos em primeiro lugar porque o Senhor é um Deus tremendo e nós queremos dar a Ti o nosso louvor, a nossa admiração. Ó Deus, essa história que aconteceu há tantos anos atrás, ó Deus, o Senhor ainda é o mesmo Deus, o Senhor defende o Teu nome. Ó Deus, o Senhor sabe como se defender, o Senhor sabe como agir para que as pessoas possam saber quem tu és, ó Deus, mas nós sabemos que muitas vezes isso não está acontecendo porque a arca não está nas nossas vidas e no nosso meio. E nós queremos clamar a Ti, Senhor, para que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor quer fazer, que é defender o Teu nome no meio do Teu povo. Ó Deus, para que o Senhor venha autenticar a Tua presença e a Tua assinatura no nosso meio. E isso que nós desejamos para a glória do Teu nome. Amém. Deus abençoe. Se alguém não pegou a revista Impacto, eu acho que eu ainda tenho aqui.